Agora vamos falar do ônibus aqui. O subsídio já tinha sido criado. O que foi aprovado na Câmara esse ano foi o valor mensal lá, que vai dar em torno de R$160 mil. Você foi muito criticado, Cláudio, por manter a aviação São Roque e depois por conta de aprovar esse valor do subsídio. Como é que se faz, que análise se faz de ter mantido a aviação São Roque e a situação que a gente tem hoje?
Olha, a situação que tem hoje já é muito melhor do que quando encontramos, né, no início do governo. É uma cidade que tinha direto reclamação de gente correndo risco, porque o ônibus não tinha freio, porque o ônibus quebrava, porque o pneu estava careca, porque quando chovia, chovia dentro do ônibus. Então, ou quando quebrava e não tinha nenhum ônibus. Muita gente perdeu emprego, perdeu horário de trabalho, perdeu escola, perdeu um monte de coisa. E aí a gente percebe que naquele momento, né, o que a gente fez foi certo. Porque se eu tivesse trocado, corrido atrás de uma outra, a outra empresa ela viria, teria logicamente a questão do subsídio colocado em questão, e aí estaria uma outra empresa com o subsídio. Por que não dar chance para a que está aqui há mais de 20 anos? Então foi isso que foi feito. E ela cumpriu, através de um TAC, os requisitos, todos os compromissos, os 10 primeiros ônibus nos primeiros 60 dias, escalonados, né? E depois os outros 10 novos ônibus ao final dos 120 dias. E chegou, até vou falar para você, em off, né? A gente, em off agora, né?
Agora,
depois,
mano.
Né? Porque antes era em off. Mas a gente ficou até com medo. Poxa, será que vão entregar no dia 17, no dia 20, no dia 25? A gente vai escutar, porque a população está aí, né? E muita gente, às vezes, não torcendo, né? Enfim, criticando. A gente respeita tudo isso, mas a gente faz. É por isso que a gente também, né, está aí, para receber críticas construtivas, também tem as outras menos construtivas, mas, enfim, ela foi no dia 17, foi certeira, e no dia 18 já estavam na rua atendendo a população. Então, é isso que a gente tem visto. No primeiro momento, já está atendendo a população. E aí tem a questão do subsídio, que foi criticado também, mas, repito, necessário, porque a bomba estourou na minha mão, mas já há alguns anos ela vem, né, caminhando numa situação bastante ingrata para o operador do transporte público de São Roque.
Prefeito, com relação ao subsídio, a gente estava comentando muito, e mesmo que se pague esse valor que está previsto, esse ano teve que se remanejar os valores.
Sim.
Inclusive deu uma discussão gigantesca, principalmente com o pessoal da cultura, mas mesmo com essa questão do subsídio, ainda existe a possibilidade da aviação São Roque reajustar os preços das passagens.
Não,
e comenta-se ainda muito que isso, o subsídio não garante que o preço da passagem tenha mantido, né?
Vai ter aumento?
Olha,
não, reajuste, né?
Não, na verdade, tudo sempre é cogitado, mas não tem nada certo para isso, nem planificado, nem projetado para isso. Logicamente, tem que se avaliar a última vez que foi feito o aumento, tem que se fazer as devidas contas, né? Mas o subsídio é verdade, ele não cobre a totalidade que foi solicitado pela empresa. Foi, na verdade, um trabalho feito a quatro mãos, eles também investindo mais em máquinas, em veículos novos, para quebrar menos custos, mais economia, que ônibus novos também são motores mais viáveis, né? São motores econômicos, enfim, eles buscam menos manutenção e economia. Então isso acaba, e também mais faturamento, porque mais linhas funcionando, mais confiança, né, da população. Tinha gente que tinha medo de andar nos ônibus, ônibus de mais de 10, 12 anos de vida, né? Então hoje a gente percebe uma segurança. Logicamente, isso faz parte do futuro, mas não é um futuro a médio prazo, não, nem a curto prazo.
E com relação aos horários, a empresa está cumprindo?
Então, essa é a outra etapa, a etapa da revisão de algumas linhas, algumas que têm que aumentar, serem aumentadas. Por exemplo, quando foi feito o contrato, a concessão em 2006, se não me engano, não existia a Outlet Catarina. Então, a Outlet Catarina hoje é uma realidade, e que leva um público daqui lá, de lá para cá, para o trabalho. Então, isso é uma nova linha que foi criada e com volume de pessoas. Então, é um novo bairro que se instalou praticamente lá no quilômetro 60 da Castelo Branco, e leva a gente para lá e traz todo dia. É uma linha nova, então é assim.
Então, e é uma
Alguns
linha...
outros bairros também cresceram aqui na cidade, e a gente tem que readequar tudo isso e dentro da viabilidade da empresa também.
Então, mas você vê, é uma linha nova, a empresa, não estamos defendendo a empresa, só analisando aqui. Teve que colocar o ônibus, mas vamos imaginar, se ela leva 2 mil pessoas por mês, boa parte ou a grande parte vai para lá na integração. A empresa não ganha.
Não ganha.
Ela não,
não ganha.
Porque a pessoa foi que vem colocado. De São João, lá, vai até o terminal e vai para o shopping em Catarina com o mesmo valor da passagem. A empresa colocou ônibus, colocou funcionários, mas se for analisar o que entra de dinheiro a mais por aquela linha, não é tão assim,
isso,
né?
Isso é importante, porque você também fala, ah, mas aumentou a linha, aumentou o passageiro. Aumentou o passageiro para ele carregar de graça, teoricamente, porque usa a integração que é o que ocorre ali na rodoviária. A pessoa vem de São João, ou vem de Mailasco, ou vem de Canguera, desce ali no ponto, sobe no outro ônibus e vai com o mesmo custo de uma passagem só. Então, é verdade, a gente tem que ser compreensivo também. E tem as gratuidades, né? Dos sexagenários, os dos militares, enfim, e tudo que ela já fornece de passes escolares aí para a prefeitura.
Prefeito, ainda com relação à questão da aviação São Roque, para que o subsídio fosse de fato pago, né? Porque ele já existia, ele foi aprovado, o projeto subsídio lá em 2015, mas para que ele fosse acertado antes, acertado os valores, tinha que vários passos que deviam ser seguidos. Um desses passos era justamente uma questão de uma planilha que deveria ser emitida pela aviação São Roque, mas essa planilha tinha que ser produzida primeiro pela prefeitura, um modelo de planilha para que eles fossem usar. Hoje, do jeito que está, a aviação São Roque já tem essa planilha em mãos, já está produzindo, ou ela mesma produz a dela? Como que está a análise dos dados para a prefeitura captar com relação a passageiro, com relação a quantos são gratuitos, quantos são escolares, quantos de fato pagam?
Lógico, ela já está fornecendo, faz parte do TAC também. Ela tem fornecido já as informações. Na verdade, não é a prefeitura que tem que criar a planilha. Elas que têm que informarem a movimentação delas, né, da empresa. Então, isso está funcionando, Murilo. A gente já está, na verdade, fazendo o repasse do subsídio diante das planilhas entregues para a prefeitura.
Estamos conversando com o prefeito de São Roque, Cláudio Góes. A gente vai para o apoio cultural, mas antes, depois a gente vai voltar mais aqui na questão da política. Mas, Cláudio, do remanejamento de verba para o subsídio, saiu o dinheiro da cultura. E saiu o dinheiro do cemitério, né? Aí o pessoal da cultura foi lá protestar, saiu o dinheiro do esporte. Eu acho válido o movimento do pessoal da cultura que foi lá reivindicar. O pessoal do esporte poderia ter ido também. Mas teve uma cobrança muito pesada em cima de você, dizendo o seguinte: tirou da cultura para dar para a empresa. Como é que você recebeu essa crítica, Cláudio?
Ah, com respeito, na verdade com respeito, mas com firmeza, porque se a gente ficar pressionado com todas essas reclamações, a gente fica louco, né? Porque a responsabilidade é minha, a responsabilidade de um papel assinado é meu. Então, se amanhã ou depois uma empresa não fornece o transporte público, tá igual fica igual Sorocaba lá. Tem 21 ou 22 dias de greve.
Está feia a coisa lá.
Tá feia a coisa lá. E gente perdendo emprego, gente que perde uma consulta médica. A cidade, a economia da cidade de Sorocaba está perdendo 240 milhões, me parece, nesses 21 dias. Isso é responsabilidade. Com todo o respeito, de novo, à cultura. A cultura não perdeu, gente. Tem que informar direitinho. A cultura, nos últimos anos, o valor que ela realiza através dos editais da cultura, ela recebe, ela gastou, um exemplo, em 2015, 119 mil. Em 2016, gastou 101 mil. A previsão deste ano é 100 mil, quer dizer, não tiramos nada da questão do fundo para editais da cultura. Então, o que vinha sendo realizado nos últimos anos está mantido. Para o ano que vem, a gente já previu aqui 200 mil. Então, já é o dobro do que é realizado hoje, do que eles realizaram há 2 anos atrás. Então, eles não perderam. Eu não sei por que essa crítica. Ah, mas 1 milhão e 700, que era o valor do fundo, que é 1%, né? Na verdade, por que você jogar um valor tão alto desse se você não consegue realizar? Então, eu prefiro que, quando a coisa melhora, a gente remaneja a favor da cultura. Eu sou uma pessoa interessada na cultura. Eu vivo... Eu tenho uma empresa que também explora no turismo, que explora turismo da cidade, que necessita da cultura. A gente, como Sindicato do Vinho, já utilizou muitos artistas de São Roque para participar da Expo. E isso a gente ajuda a gerar renda para a cultura de São Roque. Então, não tem nada. Não sou contra a cultura, ou estou querendo matar a cultura, de jeito nenhum. E na questão do próprio departamento também, o departamento que... Aí sim, eu tenho até que informar que foi gasto muita coisa nos anos anteriores, gente. A cultura, esse ano, ela está com uma previsão de 400 mil no orçamento para 2017. Iniciou com 670 e a gente remanejou e atualizou para 400. Então, foi contingenciado 270 mil. Mas os outros anos, até tem que informar para você, sabe quanto gastava na cultura? Mais de 1 milhão. 1 milhão e 600 em 2015, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 em 2014. Sabe com o quê? Com rodeio. Então, aqui, a gente tem no ano de 2014, quase 300 mil só com rodeio. E no ano de 2015, R$ 366.800 levantados lá, com os números, através dos números anotados, registrados, com rodeio. E isso não acho... não sou contra rodeio também, gente. De novo, tem que explicar. Não é que eu sou contra rodeio. Mas não dá. Para esse ano, a gente não pode fazer carnaval. Esse ano, a gente teve que fazer corrida de aleluia cobrando taxa de inscrição. Está tudo muito apertado. Então, não foi a cultura só. Todo mundo enxugou um pouquinho. Se amanhã, depois, der para fazer rodeio, e que no passado não tinha nenhum investimento da prefeitura, muito pouco, só o básico de algumas coisas ali básicas da instituição prefeitura, não dá para você jogar um dinheiro num lugar onde você não tenha condições de bancar. Então, tô dando só o item rodeio. É isso, é um pouco de gestão. Agora, se a gente esse ano aqui falar, então manda o dinheiro, porque o pessoal está reclamando, a gente depois não consegue manter essa... Ah, mas por que mandou para o subsídio dos ônibus? Primeiro, porque isso foi estudado. Inclusive, junto aos vereadores, entendendo toda essa situação, de novo, os vereadores ajudaram muito no raciocínio. O vereador não foi lá e fez a coisa e não votou contra ou votou a favor do subsídio à toa. Eles fizeram raciocínio, eles sabem da responsabilidade. A gente precisa ajudar o transporte, é obrigação do poder público o transporte coletivo. Então, é isso, é a questão da gente... está olhando a meia dúzia, está olhando a coletividade. É o popular, é a cidade, a população precisando do ônibus para ir trabalhar, para ir no médico, para estudar.
Você falou do apoio dos vereadores, mas teve vereador que é da sua bancada, que foi o contrário, lá na hora, o Guto Issa, o Rafael Tanz. Quer dizer, você falou que tinha conversado antes. Você ficou, vamos dizer, chateado na hora? Que você acha assim que tem vereador na hora deveria ter... mantido aquilo que foi conversado?
Não fico, tem que respeitar, porque cada um tem a sua cabeça, né? Então, se tem vereador que não apostou na questão da empresa, ou ela não acredita na capacidade da empresa de prestar serviços, mais do que só ele mesmo tem a condição de fazer essa fiscalização e fazer essa opção de acreditar ou não. Então, a gente respeita os vereadores que não fizeram a opção pelo subsídio. Mas a maioria... teve, né, o seu momento ali de pensamento e optou por apoiar uma empresa de São Roque prestando serviços e ela está aí, funcionando.
Agora, o pessoal da cultura, o Marcos Dogerini, por exemplo, falou que está difícil conversar com você, falou que é mais difícil o diálogo. Você concorda com ele?
Olha, eles estiveram lá acho que 2 ou 3 vezes esse ano. A gente explicou, conversou, e aí... quando precisa da ajuda deles, a gente não serve. Eu fico chateado, porque teve muitas outras entidades. Olha, a PAI foi lá falar comigo e a gente teve que retirar até a ajuda da alimentação. Foi lá uma vez e entendeu, a PAI. Tá? Sem falar nas outras. O pessoal do carnaval, lá no comecinho do ano, naquele turbilhão que foi o começo do ano, já com o carnaval... 1 ou 2 reuniões. O pessoal da cultura eu recebi umas 2 ou 3 vezes, mas o não para eles é difícil, então não é entendido, não é aceito, porque não tem jeito, gente. Quando a gente tem um problema de orçamento doméstico, você consegue passear? Você faz a opção primeiro para coisa básica, pagar contas, comprar comida, comprar roupa, fazer o seu dia a dia. Você consegue fazer o seu passeio, a sua opção de lazer, quando sobra um pouquinho a mais, não é isso que é a administração do orçamento? Eu não estou querendo dizer de novo que a cultura pode ser jogada no lixo, de jeito nenhum, com todo o respeito, mas o momento é da contenção. O pessoal do esporte entendeu, fizeram um trabalho, foram nos jogos regionais, com respeito, A gente não deixou de ir nos Jogos Regionais com atletas de São Roque, não levamos ninguém de fora. Por quê? Por conta, questão de custo. É bonito eu pegar o dinheiro da cultura mesmo, ou o dinheiro de algum outro lugar e pagar para um atleta de fora? Pagar ou gastar com ele? Não. Vamos investir com os de São Roque. Então o pessoal do esporte também está fazendo a sua parte. É isso, eu fico triste só deles me criticarem tanto, dizendo que eu quero matá-los, que eu não quero nada com eles. É o contrário, gente. Eu nem estou respondendo muito, não estou respondendo nada. Na verdade, eu aproveitando esse espaço aqui, porque isso também, se eu ficar calado, vão achar que eu estou desdenhando, que eu estou não sendo educado com eles. Mas eu tenho que aproveitar o momento e manifestar também que a gente, também que do lado de cá, tem pessoas, tem gente em responsabilidade. Então, não achei legal. Mas respeito. Eu acho que a manifestação foi ordeira. Também ninguém saiu fazendo briga ou fazendo tumulto. Eles foram respeitosos. Eu, nesse nível, também tenho que parabenizá-los aí pela educação, pelo respeito.
Murilo, vamos lá para a gente ir para um apoio, para a gente voltar.
Vixe, com
a
questão da Câmara. Nós não vamos conseguir sair daqui hoje.
Ah, vamos sair.
Não vamos conseguir. Sair. Eu tenho mais um questionamento para fazer com o Cláudio, ainda mais a respeito da questão da cultura, que o Marco Angelini veio aqui uma oportunidade e comentou. Dois assuntos, na verdade. Então, a questão lá do artista de rua lá, que é um projeto do Marquinho Arruda, que foi para a Câmara, votou, e só depois que aprovado que gerou discussão, que o pessoal começou a discutir que, ah, mas está inibindo ali a cultura no centro. Inclusive, o Marcos Angelini comentou que ia tentar derrubar, ia até no Ministério Público se fosse possível. E daí teve essa questão também do remanejamento da verba para pagar a Aviação São Roque. Eles alegam que o Conselho Municipal de Cultura não foi consultado.
Teria que ser consultado.
Então, eles alegam que deviam ser consultados. Então, como que fica essa situação? O que vai ser resolvido dessa situação, Cláudio? Porque até ficou... Um questionamento bem forte, né?
Artista de rua e depois se o Conselho de Cultura deveria ter sido consultado.
Olha, o Conselho de Cultura, eu acredito que o meu departamento jurídico tenha feito todo o procedimento correto. Então, não, eu acho que não é uma questão para passar pelo Conselho de Cultura, e sim pela questão orçamentária. E isso se discute na Câmara Municipal. A questão do Marquinho Arruda, dos artistas de rua, ninguém é contra os artistas de rua. De novo, é contra os artistas de rua na faixa de pedestres. Simples assim. Eles podem permanecer nas ruas, eles têm o direito de ir e vir, tudo certo. Só que na faixa de pedestre é uma questão de segurança. Esse foi o projeto aprovado pelo Marquinho Arruda. Não é isso?
Sim,
então,
justamente isso.
Então, na verdade... Eu acho que se eles forem buscar as outras, né, instâncias...
De fato, as vias.
As vias judiciais aí, vai ter que ser, a gente vai ter que enfrentar e respeitar, porém, argumentar que é questão da segurança. Não é para acabar proibir aí a manifestação através da arte, da cultura, nas ruas públicas, nas vias públicas.
E quando você ouve assim, Cláudio, você deve ter ouvido, ah, o prefeito é elitista. Nos
espaços públicos.
Está pensando na elite, está pensando no turismo dele e está deixando de lado o artista popular. Você ouve isso?
É o mesmo prefeito que lutou para o transporte coletivo, é o mesmo prefeito que lutou para atendimento na Santa Casa. Esse é o prefeito elitista? Então, com todo respeito, de novo, a gente faz o trabalho honesto, respeitando a coletividade, a maioria, a população em geral e não interesses pessoais.
Ok. Cláudio, vamos para um apoio cultural aqui rapidinho e a gente volta para a reta final aqui, porque chega uma hora, tem que acabar o negócio aqui. E aqui é agradecer o Cláudio aqui, que a gente sabe que o prefeito tem cheio de compromisso, o celular dele toca toda hora aí, né? E depois nós vamos falar de redes sociais também. Vamos para o apoio cultural, a gente volta já aqui no nosso Linha Aberta.